Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast. Eu me chamo Paulo e, juntamente com as minhas colegas Luiz e Sabrina, iremos resumir a dissertação escrita por Amanda Maria de Oliveira, intitulada Notícias para Mulheres: Dialogismo e Avaliação Social. A introdução traz logo nos primeiros parágrafos um panorama histórico sobre o objeto de pesquisa dessa dissertação: as revistas direcionadas ao público feminino. Essas revistas começam a circular no Brasil em 1852, sendo o Jornal das Senhoras a primeira a ser publicada aqui no país. Além desse título, a autora traz a Revista Feminina, de 1914. Ela então comenta sobre os temas que eram tratados nessas revistas e também já introduz a pesquisa em si, falando sobre quais os discursos eram colocados nessas revistas e quais as imagens de mulher que esses discursos construíam. Logo após essa retomada histórica, a autora traz o objetivo da pesquisa, que é analisar as imagens de mulheres discursivizadas nas notícias publicadas em revistas online, direcionadas potencialmente ao público leitor feminino adulto. Ela também traz a justificativa da pesquisa e as três ancoragens teóricas que serão utilizadas. São elas os escritos do Círculo de Bakhtin e as pesquisas contemporâneas em análise dialógica do discurso, os estudos feministas em diálogo com teóricos culturais, sociólogos e filósofos, como Lyotard e Stuart Hall, e também autores da teoria do jornalismo, mais especificamente as suas considerações em torno do jornalismo de revista online e do jornalismo feminino feminista. O capítulo seguinte da dissertação ele é recheado de citações e referências. Tem muito Bakhtin, Voloshinov e seus estudiosos. E a autora traz, ou como ela prefere utilizar, reenuncia os conceitos de enunciado, gêneros do discurso, ideologia, valoração, relações dialógicas e cronotopo. Conceitos-chave de acordo com o autor. E é exatamente sobre esses conceitos que eu vou falar. O enunciado é a unidade de comunicação verbal. Ele é concebido enquanto unidade de comunicação discursiva a serviço das situações de interação, e é sempre determinado pelas condições reais da situação extraverbal. Os gêneros do discurso são a tipificação ou estabilização desses enunciados, mas nas diferentes esferas da interação. Já na ideologia, Bakhtin utiliza várias terminologias para identificar esse fenômeno, e além de apresentar essas terminologias, a autora também apresenta vários pontos interessantes, trazendo conceitos bem conhecidos de Bakhtin, como a refração e a reflexão do signo, porém sem dar uma descrição específica como aconteceu nos termos anteriores. E o mesmo se repete com a valoração, que sem ter uma definição específica, a autora apresenta uma discussão muito interessante, e além de interessante, ela também é complementar à discussão sobre a ideologia. As relações dialógicas, elas são de índole específica. Elas não podem ser reduzidas a relações meramente lógicas e nem meramente linguísticas. Elas só são possíveis entre enunciados integrais e diferentes sujeitos do discurso. E para fechar o cronotopo, a autora cita dois estudiosos, Acosta Pereira, de 2008, que fala que o cronotopo é a porta de entrada para o estudo dos gêneros, uma vez que ele funciona como centro de organização dos acontecimentos espaço-temporais. E Rodrigues, 2001, que fala que cada gênero se situa em um determinado cronotopo, na medida em que se orienta para cada horizonte temporal, espacial, temático e valorativo. E para fechar esse capítulo, é importante destacar que a autora traz uma diversidade de referências, citações e estudiosos para cada um desses conceitos-chave. E a escolha de excertos ou explicações foi feita apenas para facilitar o resumo aqui no podcast. E para fechar minha breve participação aqui no podcast, eu vou falar um pouco sobre o terceiro capítulo. Assim como nós tivemos que fazer no podcast, ela também teve que fazer um recorte dos estudos feministas, direcionando o estudo para a pesquisa em si, fazendo primeiro um panorama histórico, seguido por um feminismo na América Latina e fechando com a aproximação entre ciência e feminismo. A autora traz Hase Tickner, de 2002, além de vários outros estudiosos, para explicar os conceitos de pós-modernismo, pós-colonialismo e feminismo. Ela traz a problemática do pós-modernismo excluir as mulheres, lida com o pós-colonialismo como um processo marcador de sociedades e o feminismo como uma série de perspectivas que se aproximam dos dois anteriores em relação, abre aspas, à compreensão de como o projeto da modernidade encaminhou para as relações hierárquicas, onde certos grupos são privilegiados, fecha aspas. Trazendo esses estudos aqui para a América Latina, a autora retoma o conceito de feminismo do terceiro mundo, que foi falado no tópico anterior, e divide o feminismo em três momentos aqui. O primeiro sendo caracterizado em relação ao seu exterior constitutivo, o segundo pelo descentramento e pluralização dos feminismos, e o terceiro e último pelo aumento nas diferentes vertentes feministas e reações ao silenciamento do neoliberalismo. E para concluir esse terceiro capítulo, a autora traz os estudos de gênero. Nesse tópico, ela retoma o conceito de gênero social e também traz uma discussão sobre o corpo na construção da identidade feminina, trazendo o conceito de gênero ser o que se entende por homem e mulher em diferentes sociedades, relacionando as relações de poder. E também a problemática sobre o determinismo biológico, tema que está super em alta depois do episódio ocorrido nas Olimpíadas de 2024 com a lutadora Imani Khelif.
Bom, a segunda parte do podcast começa com os pressupostos metodológicos e a apresentação de dados do texto, onde, de início, compreendemos que o Bakhtin não propõe uma análise do discurso organizado. Mas, mesmo assim, as teorizações do círculo sobre a natureza da linguagem possibilita o surgimento de uma análise dialógica do discurso, a ADD. E para compreender essa perspectiva da análise dialógica do discurso, como afirma o texto, implica numa concepção de linguagem de construção e produção de sentidos apoiadas nas relações discursivas empreendidas por sujeitos historicamente situados. Isso é o que diz a referência do texto de Brett, 2014, página 10. O texto ainda afirma que não encontra-se nas obras do círculo o que é entendido enquanto ADD de fato. E para poder chegar nisso, primeiro é preciso que haja um percurso por discussões feitas em diferentes obras do círculo. Então, o texto ainda diz que para o Bakhtin, o objeto das ciências humanas coincide com o indivíduo enquanto ser que age socialmente, que entra em relações chamadas emotivo-volitivas, com o mundo e com o outro. Então, com relação a essas considerações do círculo sobre ciências humanas, a gente pode entender que se tem uma postura diferente do que se tem com a concepção de linguagem, de sujeito e, de forma mais geral, do objeto de estudo. O capítulo também apresenta considerações da pesquisadora Rosângela Rames com relação à análise das dimensões sociais e verbais do gênero. A pesquisadora vai propor, então, essa investigação da esfera social da produção, de produção, a distribuição e circulação do gênero, a situação social de interação, né? Então, mais adiante, o texto, ele delimita o universo da análise e o objeto de estudo. Aí ele seleciona cinco publicações jornalísticas de revistas como a Glamour, a Marie Claire, Cláudia, Ana Maria e TPM Trip para mulheres. Então, essas revistas, elas são expostas individualmente e trazem informações como as funções delas, no caso, sobre o perfil do leitor, os temas e o design de cada publicação. É isso que o texto vai abordar sobre essas revistas, para então o gênero escolhido para o desenvolvimento desse trabalho ser a notícia jornalística de revistas online, possibilitando esse estudo dos enunciados, considerando diferentes temas, para poder compreender como a imagem da mulher contemporânea é discursivizada nas publicações voltadas potencialmente para o público feminino. Então, depois disso, o texto, no outro capítulo, vai falar sobre a esfera do jornalismo de revista e é retomada a ideia de que é possível entender as especificidades da esfera jornalística com base nas considerações do círculo do Bakhtin e as condições de circulação do gênero notícia em revistas virtuais. O texto ainda vai abordar também sobre o jornalismo feminino, considerando essas revistas e olhando especificamente para a questão do feminismo, que, apesar de alcançar conquistas significativas, as representações de gênero enquanto construções sociais produzem corpos biológicos moldados, assujeitados a práticas normativas naturalizadas que tendem a subjugar a mulher em relação ao homem. Então, resumindo, esse capítulo faz essa discussão acerca das revistas que são publicadas para o público feminino e faz esse breve percurso histórico no qual tecemos algumas considerações em torno da representação da mulher do século XIX até os dias de hoje.
Prosseguindo com nossa apresentação, vamos abordar a seção intitulada O Cronótopo. Esse conceito que relaciona tempo e espaço em uma narrativa é essencial para entender como esses elementos influenciam na construção de significados. No contexto das notícias, o cronótipo é uma ferramenta poderosa para analisar como os eventos são apresentados, levando em consideração o contexto histórico-cultural onde ocorrem. Essa análise revela como as narrativas moldam a percepção do público sobre os acontecimentos, destacando a importância do tempo e do lugar na formação de identidades e na construção de discursos sociais. Já a sessão final, intitulada As Imagens das Mulheres Discursivizadas nas Notícias, foca na representação das mulheres nas notícias. As imagens discursivas variam conforme o contexto, refletindo estereótipos e preconceitos presentes na sociedade. As mulheres podem ser tratadas como vítimas, heroínas ou personagens secundárias, dependendo do enfoque da reportagem. Essa análise crítica expõe como a mídia contribui para a construção de identidades femininas, frequentemente limitadas por narrativas tradicionais que reforçam papéis de gênero. Assim, estudar essas representações é fundamental para compreender a influência da mídia na percepção pública das mulheres. Bom, já estamos terminando a nossa conversa sobre a dissertação de Amanda Maria de Oliveira. Em suma, ela sublinha a importância da análise crítica das narrativas midiáticas. A sua pesquisa revela que a forma como as mulheres são representadas nas notícias está longe de ser neutra, pois é carregada de estereótipos que refletem e perpetuam desigualdades de gênero. Sabemos que a mídia não apenas informa, mas também molda a realidade social, influenciando na maneira como as mulheres são vistas e tratadas na sociedade. Portanto, uma abordagem crítica é necessária para promover representações mais justas e diversas, ajudando a desconstruir estereótipos e promover a igualdade de gênero. Dessa forma, a dissertação não apenas ilumina as falhas na representação feminina, mas também convoca leitores, jornalistas e acadêmicos a se engajarem em um diálogo crítico sobre a importância de reimaginar e reconstruir as narrativas que definem a identidade feminina. Essa reflexão é um passo crucial para desmantelar estereótipos e promover uma cultura que valorize a diversidade e a complexidade das experiências femininas. Bom, é isso. Obrigada por nos ouvir e até a próxima. Tchau, tchau!